recomendações, curiosidades e muito mais. Está no ar mais um 30 Minutos, sua meia hora alucinógena de literatura.
Esse é o 30 Minutos, a sua meia hora alucinógena de literatura, e eu sou Vilton Reis. Estou aqui acompanhado dele, que é sempre uma presença alienígena nesse podcast. Porque ele nos traz coisas que são sobre-humanas com as suas opiniões divinas.
Eu acho que sou eu, que talvez seja um deus astronauta, pelo que ele tá falando, não sei. Mas é o seguinte, eu estou aqui à procura, sempre buscando conhecimento, mas eu vou passar a bola aqui para ele, diretamente do planeta de Nibiru, aquele que já apareceu no Domingo Legal. Caraca, ele tá destruindo a pessoa, né? E fez dupla com Rodolfo.
Eu sou o Arthur Marqueto, e a única coisa que eu posso dizer para vocês é... busquem conhecimento.
E hoje nós vamos dar mais amostras da ignorância da humanidade ao imaginar como são os ETs aí na literatura, no cinema e demais artes. Por isso, se vocês quiserem aí se fascinarem, né, e lembrarem ainda mais da ignorância humana, continue ouvindo esse podcast. Antes de entrar no nosso podcast, eu queria saber assim de vocês. O que vocês acham? Vocês acreditam em inteligências alienígenas?
Ô, viu, tá, esse pouco pesado. Eu tô pensando aqui, vocês gostam de história de ET, vocês assistem, vocês consomem. Ele já mete logo, vocês acreditam em ETs?
O Vilton, ele vai falar que acredita, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que ele perguntou só pra procurar alguém pra se apoiar, cara, porque não é possível.
Não, então eu vou falar antes. Cara, com relação a alienígenas, eu sou agnóstico, sabe? Eu acredito que podem existir, porém, pode ser que não existam. Não é que isso, assim.
Ficou com vergonha de falar que acredita, viu? Eu te entendo, viu?
Tipo assim, nenhuma dessas amostras, né, que a gente vai falar hoje, pra mim, são provas de que existe. Muito menos o Erich von Däniken, com Eram os Deuses Astronautas, que eu, inclusive, assisti uma palestra anos atrás dele, aqui em Blumenau.
Todo mundo aqui no podcast tem uma história com ET, cara. Puta que pariu.
Eu não tenho uma história com ET. Eu preciso procurar.
É, procura aí. Vai pensando aí.
Vou trazer pra vocês. Vou viver e vou trazer pra vocês uma história com ET.
Mas assim, tipo, eu sou agnóstico, porém, torcendo muito pra que realmente existe. Vai.
Olha, justo. Eu tenho três medos na vida. Eu sou uma pessoa, pra quem não sabe, eu sou uma pessoa medrosa, eu sou cagão pra caralho. E eu tenho três medos na minha vida. O primeiro é de espírito, que é maior. Eu não acredito, mas se aparecer é porque eu tô errado, eu vou morrer.
Eu não acredito, mas tenho medo, cara.
Não acredito, mas tenho medo. O meu segundo pior medo são os extraterrestres. E o terceiro é de canibal. Canibal é o que tá mais plausível. Inclusive, ali de existir, né? Porque, enfim. Mas eu tenho muito medo de ET, porque às vezes eu tava nos meus 12, 13 anos, tava passando canais aleatoriamente no controle remoto. Sim, crianças, as pessoas faziam isso nos anos 2000 ali. A gente ficava parado passando canal, tipo quem tá zapeando conversa no Zap Efron.
Mas as pessoas fazem isso no Netflix hoje, AJ.
Ah, mas não é da mesma forma, cara.
Não, porque ele só olha os quadradinhos, né? A gente zapeava o canal mesmo, a gente assistia um pouquinho ainda.
É, mas na nossa época não existia o Minha Lista, né? Que é uma dimensão paralela, né?
E aí o que acontece? Toda vez que ia pro 9, assim, era uma coisa que você já sabia o que esperar ali, sabe? Programa Luciano Gimenez, essas coisas, né? E aí na primeira vez que eu apertei, assim, já com uma certa tristeza, ou é Luciano Gimenez ou é alguma igreja neopentecostal, apareceu a carona, assim, do ET bem na fuça, assim, e aquela imagem me chocou, eu fiquei assim, uau, e era, tipo, isso vem muito de um trauma que eu já tinha, que eu vou contar mais pra frente já, né? E aí eu, assim, comecei a morrer de medo daquela imagem do ETzinho e tal, aquelas imagens de autópsia GT, é um negócio que eu não consigo, não rola pra mim. Eu, assim, não é nem questão de medo, assim, é pavor mesmo, sabe? É bem, bem triste, assim, pra mim. Mas eu não acredito, não. Mas eu não acredito.
tem uma frase, um dito espanhol que meu pai vive falando pra mim, que é, no creo en brujas, pero que elas hay, las hay.
Exatamente.
Que é, eu não acredito em bruxas, mas que elas existem. É mais ou menos o AJ.
E tem aquela parada que é a diferença de ser ateu e burro, né? Você fala, não, ateu, Deus não existe. Se o chão abre, o Satanás aparece, meu querido, você só tem que saber que você tá perdido, você acabou, perdeu, sabe? Aposta, você fez os inimigos errados, tá ligado? Agora não adianta mais não acreditar, você vai morrer, entendeu? Então assim, eu não acredito, mas eu dou a oportunidade de eu poder estar errado.
É, tem uma frase, eu acho que é do Carl Sagan, que ele diz que, tipo, ah, se não existem outras, tipo assim, se não existe, é mais ou menos isso, se não existe alienígenas, o universo é um grande desperdício de espaço, sabe? É meio que isso, assim, sabe?
É, tem até aquela equação de Drake que o pessoal chama, que é um argumento de probabilidade pra estimar a possibilidade de civilizações fora da Terra. E aí eles botam umas condicionais, tipo, taxa de formação de estrela, planeta em órbita, fração de planetas que podem desenvolver vida inteligente, fração de planetas que podem desenvolver vida, etc, etc. E aí você joga esse valor pra, tipo, todas as... pra uma estimativa de estrelas que existem, né? Só na Via Láctea. Já tem tipo 1000 civilizações que podem existir, sabe? Então assim, é bem provável que em algum lugar fora daqui já exista vida, né? Porque não faz diferença pra gente, né, gente? Vamos ser sinceros.
Tomara, né? Até pra existir vida inteligente no universo, né?
Então, é que... Não, esse aqui é o porém, né? Porque parte da parada é filosófica, né? O que é vida inteligente? Tipo, existe vida inteligente no planeta Terra? Não sei.
Tá bom, gente. Então, depois dessas filosofadas e depoimentos e confissões, vamos falar, então, sobre os tropos, né, de invasão alienígena que a gente vê aí, principalmente na literatura. Começou na literatura, né, a meu ver, pelo menos, e depois foi pro cinema, e eu acho que foi no cinema onde o negócio ganhou força e se popularizou, né. Então, pra trazer uma definição aqui de tropos e tal, vou pegar uma definição que a Jana Bianchi usou no Twitter há um tempo atrás, e eu até citei essa definição no artigo que eu falei sobre clichês e tropos no meu site. Então, possivelmente o link do artigo pro meu site com o tweet da Jana estará nesse post, possivelmente. Ela disse o seguinte: tropos são elementos básicos que fazem com que o leitor reconheça mais fácil o gênero. A diferença é, em relação a clichê, é de que o tropo é só uma base, não um elemento completo como o clichê. Fora que o clichê muitas vezes é ofensivo. Eu gostei bastante dessa definição da Jana e acho que ela é bem didática, assim, pra gente pensar, então, o que, que a gente tem. Na verdade, o que a gente vai falar, eu acho que são mais clichês do que exatamente tropo, né? Acho que tropo seria invasão alienígena na Terra, né?
Não, acho que faz sentido. Eu queria só complementar uma coisa que você disse, Hilton, sobre o surgimento desse tropo. Eu acho que a gente pode ter uma interpretação dessa história de alienígena. Eu não gosto muito, mas se a gente fosse pensar em arquétipo, em questões simbólicas, né? A gente pode sempre pensar nesse alienígena que vem de fora, como aquelas histórias que tratam de um elemento estrangeiro, de um elemento estranho. Então é mais uma repaginação, né, de como a gente lida com aquela outra comunidade que não a nossa, né? Então, de repente, se você fosse ler uma história fantástica de, sei lá, do século XVI, do século XIII, do século IX, sei lá, esse elemento estrangeiro pode muito bem ser alguém que vem do além-mar, né, do outro lado do oceano, pode ser alguém que vem de uma civilização que vive embaixo da terra, ou alguém de outro país, de outro feudo, sei lá. E acho que aí a gente começa a pensar, a refletir sobre o que é o alienígena justamente quando a gente começa a olhar para fora, né? A gente tem registro de ficção científica muito antigo já, né? De gente que viajava para a Lua em sonho. Inclusive, essa ideia da... Uma curiosidade, vírgulazinha aqui, é a ideia do alienígena e do marciano, né? Por que que a gente usa esses verbos? Mas é porque a gente começou a cogitar a vida fora da Terra e falar de Marte. Pela primeira vez, quando o pessoal começou a explorar Marte com mais qualidade, começou a ver uns veios, né, na superfície de Marte, começou a falar, bom, aquilo ali então é uma civilização que teve ali, gente. O pessoal tava ali, existe vida em Marte. Né? Então a ideia do ET, do alien, do marciano como uma forma muito forte, é justamente por esse momento de, meu Deus, existe vida em Marte, que existiu por aqui, e depois mostrou-se que não era exatamente uma civilização, que eram veios, e enfim, hoje a gente tá vendo que existe água em Marte e que esses padrões existem por algum motivo. Mas enfim, o que eu ia falar é justamente essa parte simbólica de Marte, de Marte não, das histórias de ETs, e de lidar com o estrangeiro, né? Como a gente vai falar daqui a pouco sobre esses tropos e clichês, acho que a gente consegue perceber isso, por exemplo, quando os ETs que aparecem aqui são ETs que têm uma estrutura de poder ou uma cara bélica, como a gente lida com isso na Terra, né? Tipo, ah, me leve para o seu líder, ou guerra, eu vou destruir tudo que vocês têm, esse tipo de coisa, né? Acho que é isso que é legal da gente pensar também, porque, bom, a história de ET, a gente muito... Acho que a literatura especulativa como um todo sofre esse julgamento, né? De, pô, que vocês vão falar história de ET, meu, tanta coisa pra resolver, coronavírus pra gente ver, e vocês falam de ET Bilu. É uma forma da gente refletir sobre essas relações, né, com outros grupos.
Primeiro que eu quero colocar aqui, que na minha cabeça a história era muito mais interessante, que o primeiro alienígena chamava Márcio e aí foi levando uma coisa a outra, mas beleza. Esse aí é o tal do tropo do nós contra eles, né? Que tem qualquer tipo de ideia de estrangeiro e tudo mais. Isso é um resultado que dá pra gente perceber bastante, que é que o escritor, ele escreve sobre o que ele... muito pelo que ele é, né? Ele retrata muito ele mesmo ali na história, mesmo sendo subconsciente. Então você vê principalmente essa linha em momentos de guerra e tal, em que as vivências estão levando a essa desconfiança para com o estrangeiro, para o que vem de fora, o número de histórias aumentando que vão de acordo com essa narrativa do nós contra eles.
E complementando aí justamente o que o AJ falou, é o nosso primeiro clichê, o fato, né, de esses alienígenas serem sempre bélicos, né, e é clichê ou tropo, Arthur? O que você acha?
Eu acho que entra aí num território do clichê, Vilto. Porque aí a gente tem uma estrutura todinha de poder, de busca, de não sei o que lá. Mas enfim, estamos falando, né, dessa narrativa dos ETs que invadem a Terra já com o intuito de dominar o mundo e destruir as estruturas vigentes e escravizar os humanos e destruir os Estados Unidos, que é basicamente isso que os filmes dizem.
Tipo Independence Day, que era meu filme preferido quando eu era criança, assim.
Mais ou menos por aí. Uma coisa que eu acho legal, eu acho que uma coisa muito interessante desse clichê, na real, por mais que ele seja batido e tenha todos os seus problemas, eu gosto muito da história da transmissão do Guerra dos Mundos no rádio, né? Pra quem não conhece, o Guerra dos Mundos é um romance do H.G. Wells, que foi adaptado pro cinema em 2005, acho, tem até o Tom Cruise, mas em um determinado dia, como é que é o nome dele? Orson Welles. Eu ia falar George Orwell, eu falei, mas não é esse Welles, é outro Welles. Tem muito Welles nessa história. Mas o Orson Welles estava lá, e aí ele resolveu fazer uma transmissão de rádio e não avisar ninguém que ele ia fazer o Guerra dos Mundos, né? E aí ele começou a colocar no meio da programação do rádio, como se fosse um boletim de notícia de verdade, que existia, que estava começando uma invasão alienígena nos Estados Unidos e que as pessoas estavam começando a morrer e ser atacadas. E aí a galera foi em pânico, né? Acho que esse pontinho mostra a força que essas histórias de invasão têm, né? Essa preocupação. Acho que até um pouco da preocupação da Jota. Imagino como é que a Jota ficaria se ele tivesse ouvido no rádio que tinha um pessoal descendo nas naves ali no centro velho de São Paulo e começando a destruir todo mundo.
Não, eu ia achar massa. O problema é ver na minha frente. Tipo, você tá na festa, você tá lá comendo uma coxinha lá, você olha pro corredor, o bicho passa pelado, ainda pelado ainda. O que eu vou contar pros meus filhos?
Será, cara? Será que não é pior ouvir aquilo como fato, imaginando o negócio?
Eu só ia começar a andar com a faca pra poder dar fim em mim mesmo, assim que visse, sabe?
Acho que esse problema desse primeiro clichê, né, dessa coisa que a gente vê sempre, é essa estrutura de poder específica que é muito bizarra. Quer dizer, pelo menos pra mim, essa coisa da hierarquia, da pirâmide, ah, me leve para o seu líder.
É uma coisa militar mesmo, né?
É, exato. Cadê o seu presidente? Me leva... pra quem controla tudo. Você fica, mano, pelo amor de Deus, como é que uma galáxia, uma nave que vem de outro lugar consegue ter essa logística, né?
Ainda mais que, tipo, de lá de cima, eles devem olhar de lá, ver a gente pegando o cocô do cachorro com a mão, essa colinha, e eles já vão saber quem que é o nosso líder, né?
E aí eu ia falar que eu acho que tem uma... Tem um filme que eu gosto muito que brinca com isso, né? Que é o Marte Ataca.
Caraca.
Ah, eu adoro esse filme. Você que é muito jovem, você provavelmente não viu Marte Ataca, tá? Mas eu vou dizer pra vocês aqui. Ele é um trashzão de 1996. Foi, apesar de ele ser dirigido pelo Tim Burton, não tem muito cara de Tim Burton ainda, do que a gente entende hoje por ele.
Então, mas é por isso que é divertido, porque ele é ruim e dá a volta. Ele é ruim e dá a volta.
Boa, Jota, é muito divertido. A ideia é o seguinte, é uma paródia de uma nave, de um ZT que desce nos Estados Unidos, e começam, né, a pedir pelo líder, eles aprendem a falar, eu vim em paz, aquela cena ridícula. Só que eles começam a atirar e a matar todo mundo, gritando, eu vim em paz, e a destruir todo mundo virar uma caveirinha verde. E quando vocês forem assistir, esperem um filme bem trash, assim, é pra ser um filme trash mesmo. Mas é legal ver, e é legal ver também as soluções que as pessoas encontram.
E fora esses todos os tópicos aí que a gente colocou, que são os mais... Acho que são os mais recorrentes, né? Até quando a história lá não vai pra uma galhofa mesmo, tal como Marte Ataca, não assista novamente, eu tenho que dizer. É, tem as malditas cenas de autópsia, né? Que eu digo malditas porque pra mim elas também são uma questão ali. Eu só gosto das que estão em MIB, Homem de Preto, as outras eu não gosto. Mas assim, o que vocês pensam aí desse outro clichê? Porque assim, essa ideia de... Eu acho que muito gira em torno da desumanização do outro, né? Apesar de não estarmos falando de humanos, né? Mas de tratar como um não ser vivo, né? Aquela coisa e, tipo, vamos picotar ela o máximo possível pra entender do que ela é feita. É quase uma lógica meio eugenista, nazista, algo do tipo, sabe? E eu vejo vários paralelos desse trato do nosso contra eles a, tipo, as piores atrocidades que nós já fizemos com o próprio ser humano, se é o que é retratado que nós faríamos facilmente, simplesmente porque é uma criatura que é muito diferente da gente. O que vocês pensam sobre isso?
Eu concordo com o que você disse, Jota, e somo essa análise. O outro clichêzão, né, que é o fato dos ETs geralmente serem bem humanoides, né, ou cabeçudos e cinzentos, né, uma coisa que é muito semelhante à própria estrutura humana, né.
Às vezes com três dedos, né? Não sei porquê, mas...
tá.
Mas é isso, né? É uma mudança muito escrota. Tipo, ah, é um humano com dois dedos a menos, uma cabeça cinza e um olho todo preto.
É isso. E são todos iguais.
Não, e assim, às vezes me deixa muito preocupado essa ideia de... Sabe tudo aquilo que a gente já fez de pior, de Hammurabi até George Bush, tá ligado? Então, não é que a gente não gosta, é que a gente tá guardando, tá ligado? É, pra quando alguém pior vir, a gente tem um grande arsenal de coisas pra fazer. É bem...
Uma vasta experiência.
Exatamente. Queremos ETs gêmeos pra grudar. Não, tipo, meu Deus do céu, que negócio ruim, né? Mas é meio essa parada, né? Como se meio que essa, a coisa é tão diferente que qualquer coisa que a gente fizer é justa.
É, uma coisa que a gente precisa dizer nessa discussão, cara, é que é muito difícil pra humanidade pensar algo que não seja ela, né? Tipo, é... Cara, é impossível, entendeu? Vai ser uma coisa humanoide, vai ter características animalescas. Ah, se tem tentáculo é porque a gente tem um animal aqui na Terra que tem tentáculo, entendeu? É, se é pegajoso, é porque a gente tem animais assim que são assim também, sabe? Então, tipo, a gente não consegue fugir muito assim, sabe? É meio foda, assim, de pensar. Até naquela discussão inicial que a gente fez de, o que é vida inteligente? Mas daí, o que é preciso pra ter vida? É oxigênio? Não, mas a gente tá pensando na nossa forma de vida, né? Então, tipo, é meio foda essa discussão.
O que eu acho que me incomoda nesse clichê é que toda vida inteligente, ela tem esse formato humanoide, sabe? Essa coisa autocentrada, autorreferenciada. Mas eu acho que tem algumas saídas, assim, pra isso, sabe? Tipo, a própria ficção weird, quando ela vai lidar com coisas que ela não entende, ela deixa bem claro que não dá pra descrever aquilo, né?
Igual Lovecraft.
Não, acho que além do Lovecraft, assim, se for ler Aniquilação...
Só porque eu falei, né, que tipo, ele fala, ah, é uma coisa impossível de colocar em palavras, e logo na frase seguinte ele começa a descrever, tá ligado?
Não, mas essa é a estrutura dele, no caso, né? Ele fala que tem um livro do Mark Fisher que chama The Weird and the Eerie, que ele vai começar a analisar as coisas de ficção weird. Aí ele fala, o Lovecraft, ele tem uma estrutura muito específica, né? Tudo bem que ele escreve, acho que esse ponto, ele vai falar, não dá pra descrever, aí ele começa a descrever, aí você não consegue visualizar o que ele descreve, e aí você tem essa sensação bizarra. Mas acho que tem autores que fazem isso de um jeito muito bem pra lidar com coisas que são alienígenas, ou ao menos estrangeiras, né? No sentido de não fazer parte da nossa concepção do que é vida e de como elas são formadas. Que é tipo o que o Vandermeer faz na Aniquilação, assim. Ele cria um espaço que é a área X ali, em que existe uma espécie de vida existente em sintonia com aquela área, mas não é necessariamente autocentrada na forma humana, sabe? Ele consegue colocar algumas coisas de outras formas, e aquilo que é tão bizarro que a gente não consegue entender e conceber por conta dessa construção da linguagem que o Vildo falou, a gente não entende. A protagonista, em um dos momentos, fala, olha, eu não sei o que é isso, porque toda vez que eu olho, eu não consigo descrever. Ela muda, ela tem isso. O que eu consigo descrever pra vocês é um cheiro e o que eu ouço. Né? É isso que eu acho bastante legal. Isso eu gosto bastante.
Tá, eu vou citar um exemplo em que isso foi bem feito, cara. Não sei o quanto vocês conhecem de Tormenta, né? O RPG Tormenta, que tem romances, tem quadrinhos e tal. E o que é a Tormenta, né? Isso não é spoiler, porque já tá num livro lá que foi publicado há quase 20 anos atrás. O que é a Tormenta, do nome do RPG? É uma raça alienígena de outra dimensão, que, tipo, eles superaram as barreiras da individualidade, entendeu? Então eles têm uma coisa, assim, meio coletiva, sabe? E quando alguém que é do que seria a Terra, né, que na verdade eles chamam de Arton, mas tipo a Terra comum ali onde se passa a história, vê uma criatura assim, ele meio que descreve como uma coisa meio insetoide, meio vermelha, mas fica bem claro, e eles repetem várias vezes, que isso é só a forma como a consciência humana consegue alguma similaridade pra entender aquilo que tá vendo, sabe? Então, tipo assim, é um bagulho muito louco, porque se tu vai fazer em filme, já meio que já é muito difícil representar isso, sabe? Mas em termos de literários, assim, cara, isso é muito bem feito, e acho que é um pouco disso que tu tá falando, Arthur.
Uma coisa que eu acho que dá pra apontar também é que... talvez por uma coincidência, acredito que não. Tem aquela editada que o pessoal, por um bom tempo, eu não sei se isso ainda se ainda dá pra gente colocar isso como algo verídico, mas de que não sabia se a gente ia conseguir entender mais o espaço do que a gente entende o oceano. Aqui há camadas do oceano assim que não dá pra chegar ainda. E conforme as coisas foram passando, é estranho você ver que esses extraterrestres que são criados na ficção, eles são extremamente parecidos com as criaturas marítimas que estavam sendo descobertas também com as grandes navegações. Tipo, é realmente a parada do desconhecido e o bizarro, né? Tipo, as lulas gigantes, essa coisa dos tentáculos e tal, e tudo ali numa mesma época de descoberta, né?
Inclusive, falando no fundo do fundo do oceano, é muito legal ver como alguns autores, tipo a Aline Valek, por exemplo, vai colocar os ETs e a vida extraterrestre e o outro, né, com O maiúsculo, aquele que não é o nosso, vai subverter isso, né? As águas vivas não sabem de si, por exemplo, o problema não tá do céu pra cima, né? Tá do oceano pra baixo.
É, que aquela parada, depois que a gente sabe qual que é o tropo, né? A frase da Janet diz, desvirtuar ele se torna muito mais fácil, né?
E aí a gente chega a outro clichê, então, que é a invasão direta de alguma coisa que cai na Terra. Tipo um fungo, um vírus, o que começa o caos. Ou o super-homem. Zoeira. Essa parte do super-homem não tinha... Mas ele é um alienígena, né, que cai na Terra.
O super-homem é isso mesmo, né? Ele é exatamente isso. É um alienígena que cai na Terra e começa. Mas tem até umas paradas dessa também em outras histórias. Eu não sei porquê, mas a única coisa que eu consigo lembrar dessa parte é aquele filme antigo que passava na sessão da tarde, daquela geleca que tinha uma gosma verde. Acho que o filme chamava The Globe? Globe.
É, o The Globe é a bola rosa.
Não, então não é esse, então não é esse. Puta, agora eu não sei, será que eu tô confundindo tudo?
Hoje o Arthur pegou pra indicar todas as porcarias que ele já assistiu na vida.
Tirando as coisas trash da gaveta.
Não, era um filme da Sessão da Tarde que passava, que era uma gosma verde. E aí acho que era o Robin Williams que fazia junto, que era um professor que ficava com a bolha e a gosma ficava quicando pela sala. E era uma... Enfim, era uma bosta. Esse filme é ruim, isso não precisa ver não, gente.
Eu não entendi por que essa referência. Se fosse a bolha, até ia, mas esse não faz sentido.
Era uma gosma verde viva. Era uma gosma alienígena, que tinha vida própria. Então toda vez que... Era tipo, pensa mais slime. É Flubber. Chama Flubber o filme. Aí o Robin Williams era um professor atrapalhado, né? Daqueles filmes da época dos anos 90, que tinha sempre o estereótipo do professor atrapalhado. E aí ele tinha essa gosma, Flubber, e ficava brigando com ela. E aí ele tinha um esquema de inventar, saber o que era essa gosma. Gosma, enfim, era uma gosma que vinha de... Sei lá de onde a gosma vinha, mas na minha cabeça fica essa.
Por que você indicou isso, cara?
Contraindicação.
Não indiquei nada. Não indiquei nada. Eu lembrei. É uma contraindicação. É uma indicação de não assista.
A gente fez duas gravações hoje. A sexta tava me acusando de estar mal na primeira, tipo, louco. O Arthur, eu não sei o que aconteceu. E o Arthur também...
O Arthur saiu pra comer um tal de um bolo, não sei o que, cara. E voltou desse jeito.
Café e bolo são uma questão aqui nesse podcast.
Aliás, o que nos leva ao seguinte, né? O clichê seguinte, né? Que é aliens que misteriosamente consomem a cultura terráquea, tipo TV a cabo ou falam inglês, cara.
Caraca. Isso, eu acho muito legal quando a gente subverte isso daí. O Guia do Mochileiro das Galáxias é cheio dessas brincadeiras.
Pode crer.
O Vilton falou na última gravação. O próprio Guia dos Mochileiros é uma grande brincadeira com isso, né? O Vilton até falou na gravação de outro podcast esses dias, dos Vogons e a poesia dos Vogons. Isso é maravilhoso. Eu adoro quando essa coisa é trabalhada bem feita e ficar vendo essas brincadeirinhas, sabe? De descontextualização de um produto cultural e de colocação dele em outro lugar. Eu acho que isso deixa muito claro algumas coisas, assim.
Ai, cara. Lembrando que o Guia fala, né? Que os seres humanos são a terceira raça mais inteligente da Terra. Naquela discussão que a gente tá falando de inteligência.
É o golfinho que é a primeira, né?
Não, é o golfinho e o rato.
Ah, é verdade.
Afinal de contas, a Terra é só um grande computador.
Não, cara, esse clichê, né, dos aliens serem, sei lá, consumirem cultura terráquea é muito bizarro, cara. É muito bizarro mesmo. Mas uma... Eu acho que uma obra que, tipo, não é que brinque com isso, mas que consegue, eu acho que imaginar mais o que seria uma relação homem-alienígena e tal, é o do filme A Chegada e do Conto A História da Sua Vida, né? Porque, tipo, aliens chegam na Terra e tipo assim, todo mundo fica meio preocupado e tal, e a protagonista é uma linguista, né? Então ela vai, tipo, aprender a linguagem deles pra conseguir se comunicar. E aí, tipo, entender a linguagem deles é ter um outro modo de pensar totalmente diferente, que não tem a ver com o que a gente pensa. Então, tipo, aquilo sim faz sentido, tá ligado?
Oxe!
E usando a Chegada como exemplo, é muito legal de visualizar esses vários clichês e tropos que a gente falou aqui e de como eles se constroem, se estruturam, né? Eu acho que a Chegada, ela brinca com muita coisa, né? Então, o alien vem e ele invade, mas ele não invade os Estados Unidos, ele invade o mundo, né? Porque hoje a gente tem essa percepção global de conflito, de tensões. Ele não deixa de ser, de evidenciar uma estrutura bélica, mas no filme, pelo menos, né? Eu ainda não consegui ler o conto, mas no filme, a proposta da estrutura bélica vem parte muito mais de como a gente se aproxima dos alienígenas do que como os alienígenas se propõem a entrar aqui, né? Eles não chegam exigindo líder, é a gente que vai com o exército e estabelece uma hierarquia ali. E acho muito interessante a própria hipótese da linguagem trabalhada.
Sim, tudo que eles querem é se comunicar com a gente, né, cara? Tipo, claro, depois é revelado o propósito e tal. Não vem ao caso a gente revelar aqui pra não dar spoiler, né?
Eu acho muito louco como esse é um espelho real, né, do que nós somos, né, igual eu já tinha colocado lá no começo, mas eu acho que dá pra acrescentar também quando as primeiras narrativas sobre zumbis, antes mesmo do Romero começar a fazer isso no cinema, existia essa ideia de que era um medo que o homem branco tinha de que os escravos rebelassem e fizessem com eles o que eles estavam fazendo com os escravos. Você vê vários paralelos entre... Tipo, é um nós versus eles, só que no caso, quando a gente vai falar de alienígenas e tal, é um nós versus eles que você desconhece aquilo que vai vir, pode vir algo muito mais poderoso, e com os zumbis é um nós versus eles, mas o medo de um inimigo que já não tem mais o que perder e vai acabar com você independente do que acontecer com ele. Então essas trans elas mostram muito pra gente um espelho dos nossos próprios medos, né? E que nesses medos nada mais são uma culpa, porque a gente sabe que tá errado e na hora que o outro descobrir a gente tá fudido.
É legal que esse podcast dá pra tipo quase que virar uma série, né? Falando de zumbis, falando de fantasmas, falando de outras coisas.
É só coisas que o Jota tem medo.
Eu comprei um livro muito bom, a gente pode até fazer um cast sobre isso outro momento, mas é um que eu peguei de um cara que se propõe a estudar a figura do monstro na sociedade, né? O que que é o monstro em cada momento, como é que ele aparece, por que que ele se estrutura...
Por que vocês votam nele?
Mais ou menos. São monstros menos nocivos, eu acho, nesse caso. Ah. Mas é bem legal, assim, acho que dá pra ir por aí. E aí eu acho que a gente pode falar do último tropo, então, da gente pensar naquele clichê, o último tropo, o clichê, dependendo de como a gente for falar, que é aquela cena, acho que envolve até o que o AJ falou, aquele momento dos aliens como seres subdesenvolvidos, ou primitivos, ou selvagens, ou sem progresso e civilização, movidos pela barbárie, que são salvos pela humanidade, né? Que geralmente é o homem branco e seus valores ocidentais.
É, isso é bem foda, cara, porque tu imaginar que uma raça que tem capacidade de viajar pra outro planeta, tá ligado? E que vem aqui aprender na Terra, olha.
E aí quando fala, não, agora a gente vai desmistificar esse clichê, chega de homem branco salvando o ZT, põe o Will Smith no avião agora. A favor da meritocracia.
Teve até uma discussão recente, não sei quem já leu o Duna ou não, mas teve uma discussão recente sobre o Duna, né, que tem um protagonista que em tese vai pra uma civilização que não é dele.
Vai ser o bonitinho lá, né, vai ser o Me Chame Pelo Seu Nome, né. O Timothée Chalamet faz quem? Tá, desculpa, eu não vou atrapalhar mais você não, é por causa dos crush, é foda, mano. Timothée Chalamet...
Não, eu tava só falando de que tem essa discussão do livro de por que é ou não é aquele agente civilizador branco que traz a progresso e salva uma determinada população alienígena da barbárie, da anticultura, do antiprogresso, vamos para frente.
Eu gosto muito de Duna, assim, eu só li o primeiro livro, né? Mas eu gosto muito desse primeiro livro, e é engraçado que, tipo, existe uma profecia ali, uma coisa que foi incutida conscientemente, tá? Na cultura desse povo, e na verdade ele salva no caso, né, na posição de homem branco que chega ali por selvagens, entre aspas, ele salva eles dos outros homens brancos, né? Então, uma coisa meio bizarra, assim.
É isso. Eu acho que vale também uma mençãozinha o Guerra do Velho, que tem muito dessa brincadeira, né? De o Scouse, ele pega muito desses clichês pra fazer você sentir um remorsozinho daquilo que você tá lendo, né? Então, tipo, o protagonista, ele vai pra um planeta X lá em que toda a população é feita de homenzinhos bem pequenos. E aí ele vai pisando nessas criaturas e tal. Só que, tipo, chega uma hora no livro que você fica, pô, mas tá, nós somos colonizadores ou nós estamos impedindo que outros nos colonizem, né? Porque entra muito aquela lógica de simplesmente desumanizar e não saber nem o que o outro quer. E aí ele vai brincando com esses tropos, criando os ETs mais absurdos, assim. Fica bastante engraçado, mas ainda assim leva a gente pra essas linhas de pensamento que vão de confronto a coisas que esses clichês aí do... que é praticamente o americano na guerra, né? Tem pra colocar pra gente.
Outra coisa que a gente fica vendo, né? Basicamente o americano na guerra, justamente sobre isso que se trata também, essas narrativas de levar a salvação para uma civilização atrasada.
Até porque a gente sabe, né, que se houver invasão dos ETs, a gente tem que correr pra China. Que enfim.
Mais ou menos por aí.
tá, gente. E aí, nessas... qual que é a nossa pergunta final de hoje pra galera?
Primeiro respondam o Vilto e o AJ. Se vocês acreditam em ET e por quê? Justifique sua resposta. Acho que é importante deixar claro. Mas se você conhece, gosta ou tem raiva de algum outro clichê ou tropo alienígena...
Vocês também têm medo de alienígena?
Não alienígena.
Eu vou deixar uma pergunta à parte aqui, que eu acho que teve algo que a gente não se aprofundou e deveria. No post desse episódio, pessoal, tem de colocar um filme pior do que Marte Ataca, com ETs.
Se você conhece ou tem raiva, não. Você
já assistiu algum que traumatiza, assim, com, sei lá, Ataque dos Mortos-Vivos versão ET, algo do tipo, sabe? E é isso. Coloquem aí, encham o Arthur de alegria com filmes C, né, que nem B são. Faço a vida desse homem feliz, porque ele tá abolonhado aqui gravando conosco.
É mentira, Marte Ataca é um bom filme, ainda que for bem.
Ai, ai. Então é isso, minha gente. Esse foi o nosso podcast de hoje e até o próximo programa. Valeu!